80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
Áurea está feliz. Além de estar prestes a lançar um novo disco, a cantora vai celebrar mais de 10 anos de carreira com dois concertos nos Coliseus do Porto e Lisboa. Uma mão cheia de novidades que Áurea contou à jornalista Silvia Mendes.
Áurea vai celebrar mais de uma década de canções nos Coliseus. No dia 30 de março, atua no Coliseu do Porto e no dia 31, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Dois concertos especiais com as canções que marcam a vida artística da cantora que nos deu Busy For Me, I Didn't Mean It, OK Alright, entre tantas outras.
Então a ideia é revisitar um bocadinho algumas alturas importantes do passado e do início da carreira, fazer contar a espécie do caminho e passar também, obviamente, pelo disco novo e apresentar um bocadinho daquilo que será o disco novo já nestes concertos no Pusa.
Pois é, além dos temas mais antigos que vão ser apresentados com uma nova roupagem sonora, Áurea também quer partilhar com o público as músicas novas do disco que vai ser editado em breve. Volta é o primeiro single do novo álbum e conta com a voz de António Zambujo e com a produção de Fred Ferreira.
Olha, sobre o novo disco, posso revelar que estou a trabalhar com artistas e compositores que eu adoro e que admiro imenso e fiz uma colaboração maravilhosa com o António Zambujo, com Volta. Foi o último single que lancei, vai fazer parte deste novo trabalho, foi uma música que eu escrevi. Entretanto, convidei-os ambos para participar e ele fez-me este postinho maravilhoso, porque também é um colega que eu gosto muito, é um amigo. E não podia estar mais feliz. Estou neste momento a acabar de pormenor em estúdio. O disco sairá em março, portanto está mesmo assim em cima da hora.
Em Volta, Áurea canta em português uma letra que escreveu. A cantora assume-se agora como compositora neste novo disco, mas claro, não esquece o contributo permanente do compositor Rui Ribeiro, que tem assinado grande parte das canções da bonita carreira que está a celebrar.
Então cantei as músicas do meu melhor amigo, as letras do meu melhor amigo. Eu tive a sorte de ter durante todos estes anos um compositor maravilhoso, como meu amigo do peito, como meu irmão, e ele escreveu a maior parte das músicas que eu cantei até hoje, até este disco. Portanto, de repente, eu vejo-me na altura de começar a compor também e a ouvir que tenho coisas para dizer. E dizia-as ao Rui, e o Rui acabava por fazer as letras e as coisas aconteciam assim, não é? E o Rui era uma dessas pessoas que me estava constantemente a dizer: mas porquê é que tu não escreves? Porquê é que tu não pegas uma caneta, não pegas um papel, escreves as tuas coisas? E entretanto, com Volta, a coisa surgiu de uma forma muito natural. Eu não pensei, vou escrever agora uma música, agora vou começar a compor. Não, eu estava em casa e a melodia da música surgiu de repente, do nada.
Os concertos dos Coliseus foram idealizados pela própria cantora e agora compositora. No alinhamento vão estar ainda canções de outros que marcaram a vida de Áurea.
Para ver e ouvir ao vivo no dia 30 deste mês no Coliseu do Porto e a 31 no Coliseu dos Recreios em Lisboa.
M80 Magazine.
Na próxima semana é celebrado o Dia Mundial do Sono. O objetivo é lembrar as pessoas sobre a importância de dormir bem. E os pais dos mais pequeninos sabem bem o que lhes faz a falta de sono. Por isso, hoje temos dicas para ajudar as crianças a dormirem melhor. Francisco Gil, estás acordado?
Sabia que dia 17 de março é Dia Mundial do Sono? Dormir bem é das melhores coisas do mundo, não concorda? É muito importante a qualidade do sono dos bebés e o impacto que as noites mal dormidas têm não só para as crianças, mas também para toda a família. É muito importante para o seu dia. E para aqueles que são pais ou foram pais, sabem bem do que é que eu estou a falar. Existem agora soluções. Vamos tentar descobrir e por isso convidámos uma especialista, Filipa Cortês. A Filipa é educadora de infância de formação, é também mãe e foi na qualidade de ambas que percebeu que o facto de as crianças dormirem desconfortáveis com frio é que as fazia acordar. E que eu vou procurar soluções. Quais foram?
Criar um cantinho que seja prático e que tenha o máximo conforto para as crianças e que desde pequeninas trabalhem a autonomia. A primeira autorregulação de uma criança é o adormecer sozinho. Se o ir deitar não for um problema para os pais nem para as crianças, estamos a arriscar problemas, não é? Eu recebia feedbacks que nos emocionávamos e efetivamente mensagens de pais a dizerem: Filipa, não sei se não foi, mas finalmente dormi uma noite inteira. E é muito bom ver estes testemunhos reais de crianças que ficam mais confortáveis porque não se enrolam nos lençóis, deitam-se, reconhecem o ninho. Se forem habituados desde pequeninos a dormirem com este conceito de um saco de dormir ou de um saco de cama, mais facilmente trabalham a autonomia, aumenta a autoestima. Portanto, uma criança que não sente esta frustração ou esta necessidade da ansiedade dos pais, que também transmitem, também nós transmitimos para as crianças, não é? Se for uma coisa que ela já reconhece e que tem alguma autonomia desde pequeninos, resulta.
E o que é esse saco-cama de que falamos?
O saco-cama é um saco-cama com elásticos para se prender ao colchão. Portanto, não é um saco-cama normal. O saco-cama normal, por si só, é um saco-cama que uma criança enfia-se lá dentro e, quando se mexe, o saco vem todo atrás. Neste caso, o saco tem elásticos, tem enchimento em baixo e em cima, que aumenta a sensação de ninho e tem espaço suficiente para dar às pernas, sem se sentirem presos. Por isso, a criança pode movimentar-se de um lado e para o outro, tem a sensação de ninho e não se sente presa. Portanto,
e nunca se destapa, não é?
E não se destapa.
O quente e o frio é outro dos fatores, não é?
É. A partir, mais ou menos, eu tenho trabalhado com terapeutas do sono, por razões óbvias, não é? Também para perceber a necessidade das crianças. E por isso, desde pequenino, temos a solução dos sacos de dormir, depois saco-cama e lençóis envelope. E a partir, mais ou menos, das 3 da manhã é a hora que o nosso corpo, que o corpo das crianças arrefece. E muitas vezes eles estão destapados. E por isso é que às vezes os despertares são às 3 da manhã, às 4 da manhã, sim, pode ser frio.
Como é que quem nos está a ouvir pode encontrar-te?
No site www.minou.pt ou nas redes sociais, Instagram, nós estamos sempre a atualizar, minou.pt, minoubabies ou minou.pt, e no Facebook.
Apesar da hora, já não ser de dormir, relembro que dia 17 de março é Dia Mundial do Sono. Não se esqueça de o comemorar como deve ser. Durma, mas durma bem.
Vamos ouvir falar muito sobre sono nos próximos dias, até porque no dia 17 vai ser comemorado o Dia Mundial do Sono, uma iniciativa da World Sleep Foundation e que se observa todos os anos na sexta-feira anterior ao equinócio da primavera.
M80 Magazine.
Sintra recebe até domingo o Periferias, um festival de artes performativas que leva espetáculos às várias salas da Vila de Sintra, ao vivo nas ruas e este ano também em sítios não convencionais, como uma escola secundária, uma carrinha e até um tuk-tuk. Ana Bernardino.
E que cenário aquele que foi escolhido pela Associação Cultural Chão de Oliva para este Periferias? As ruas da Vila de Sintra, as maravilhosas salas de espetáculo, o Fora da Vila, em Colares ou Belas, por exemplo, é o que diz Nuno Correia Pinto.
Este é o conceito do Periferias, onde nós vamos passar por Belas, pela Tracadeira, por Albarraque, por Sintra, pelo Centro Histórico, por São Pedro, portanto, temos uma panóplia de zonas onde nós vamos passar e temos também para oferecer, de facto, a Feira do Livro em Belas, por exemplo, em que se concentra a maior quantidade de títulos sobre as artes performativas no país. Está em Belas, está em Sintra, portanto, é aparecer. Ou, por exemplo, uma exposição dos sofás, que a olhar para o sofá parece que é uma coisa passiva, não é? Mas que o sofá dialoga com quem se senta nele e que fala e que o motiva e que faz com que as pessoas possam ser estimadas para que possam agir, ao contrário daquilo que se possa pensar. Portanto, é este que é o conceito do Festival Periferias.
E há música, dança, teatro, teatro de marionetas e muito mais, é o que nos revela o diretor artístico Nuno Correia Pinto.
O Festival Periferias é uma celebração das artes performativas em Sintra, que tem aqui duas ou três premissas. A missão de diminuir assimetrias culturais, quer a nível nacional, quer a nível local também. Dar a oportunidade também de usufruição de espetáculos e tudo o que há à volta das artes performativas, não só em espetáculos, exposições, conversas, feiras do livro, enfim, tudo o que tem a ver com as artes performativas. Dar essa oportunidade a muita gente que está fora da zona suburbana ou mesmo na zona suburbana e que damos essa oportunidade de tocar pela primeira vez ou raramente tem essa hipótese, tocar nos espetáculos e, portanto, com uma programação muito eclética. Procuramos, e isso é um... assumimos esse lugar de risco, de compromisso com a experimentação, numa linha muito reflexiva daquilo que é o contemporâneo. E fazemos isso com uma mistura de artistas e de estruturas emergentes, mas também com consagrados que possam trazer a qualidade e diminuir também o risco daquilo que se possa apresentar.
Esta edição do Festival Intercultural conta com a presença de artistas nacionais de vários sítios do país, como Santa Maria da Feira ou Covilhã, mas também internacionais de Espanha, Itália, Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde.
O festival parte da Casa de Teatro de Sintra, mas estende-se por todo o concelho, onde também há feira de livros, ou um tuk-tuk para teatro, uma carrinha para um espetáculo intimista e até um sofá ou vários em exposição.
M80 Magazine.
Todos os sábados abrimos as portas da M80 Zona VIP para o melhor do mundo dos espetáculos e da música. E esta semana a Margarida Moura traz-lhe os nomeados aos Oscars de melhor canção original.
É já amanhã que acontece a cerimónia dos Oscars durante a madrugada no Dolby Theatre em Los Angeles. Para a edição número 95 dos Oscars, regressa à apresentação da cerimónia Jimmy Kimmel, apresentação das edições de 2017 e 2018, mas atenção, vai dividir o palco com alguns apresentadores como Michael B. Jordan, Emily Blunt, Dwayne Johnson, Janelle Monáe, Glenn Close, Zoe Saldanha, entre muitos outros, para a distribuição, chamemos-lhe assim, das estatuetas. Tudo em todo lado, ao mesmo tempo, arranca como favorito com 11 nomeações, sendo seguido por A Oeste Nada de Novo e Os Espíritos de Inisherin, ambos com 9 nomeações. E claro, há pela primeira vez um filme português a lutar pela estatueta dourada e vamos estar todos a torcer por Ice Merchant, de João Gonçalves. Qual seleção? O João é a nossa seleção do cinema. Isso é garantido. Mas esta Zona VIP vai destacar os nomeados para a melhor canção original. E são eles? Sophia Carson com Applause, do filme Tell It Like a Woman, uma antologia de 7 contos dirigidos por mulheres e filmado em diferentes partes do mundo. A Sophia Carson junta-se a Lady Gaga, nomeada para a melhor canção original com Hold My Hand, do filme Top Gun Maverick. Nato Nato é a canção de M.M. Kiravani e Chandra Bose e também está nomeada para o Oscar de melhor canção original para o filme RRR. Na pata zuru, na pata zuru, na pata zuru. Nato, 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 vira nato. Nato, 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 vira nato. Nato, 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 patishimira palaga. Sun Lux, Ryan Lott e David Byrne estão também na lista de nomeados para o Oscar musical com This Is a Life, para o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. This is a life. Every possibility from destiny. I choose you and you choose me. Not only what we saw. But not least, no grupo dos nomeados para o Oscar de melhor canção original está também Rihanna, com a canção Lift Me Up, para o filme de Pantera Negra, Wakanda para Sempre. Lift me up, hold me down, keep me close. Rihanna, que está novamente grávida, vai subir também ao palco dos Oscars no próximo domingo para interpretar esta canção para um daqueles momentos que promete e que será certamente um dos momentos da noite. E nós vamos estar cá para ver, claro. A cerimónia dos Oscars vai ser transmitida pela RTP e até lá, deixo-lhe a música nomeada de Rihanna e uma sugestão também. Se é fã de filmes e de músicas de filmes, então vai ser fã de certeza de M80 Músicas de Filmes, uma rubrica com a autoria da Wanda Miranda, sempre com coisas para lhe contar sobre as músicas dos filmes da sua vida. Está tudo em m80.ol.pt. Vai espreitar e vai gostar, tenha certeza.
M80 Magazine. O espetáculo Michael Jackson Forever King of Pop está quase a chegar a Portugal. A Sandra Ferreira conversou com o protagonista deste musical.
A figura central do espetáculo é o bailarino Alex Blanco, que protagoniza Michael Jackson. Ele esteve à conversa com a M80 e explicou-nos como a morte de Michael Jackson a 25 de junho de 2009 acabou por mudar a sua vida.
Le admiré tanto, me pareció tan increíble lo que es Michael, me volví super fan. Y luego pues quise aprender los bailes y cuando vi que la gente me decía no, es que lo haces muy bien, no sé qué, entonces ahí fue cuando yo dije pues quiero dedicarme a esto.
Y aos 15 anos participou no primeiro casting, mas só conseguiu entrar e lugar neste espetáculo quando tinha 22.
Es mi oportunidad y me apunté. Él se acordó de mí y le gustó mucho cómo interpretaba a Michael, cómo hacía el baile. E me dijo que me pillaban para el show.
E é ele a alma deste espetáculo que celebra Michael Jackson. Mas para chegar a este nível, tem que se ensaiar muitas horas e estudar todos os movimentos, até os mais pequenos detalhes.
Para mim era uma coisa de todos os dias, a todas as horas. Eu chegava del colegio e estudiava Michael, veía os vídeos. De hecho, tenho um disco duro com todos os vídeos, todos os conciertos, todo. Para ver a Michael. Y a veces mis ensayos consisten en bailar, pero a veces son simplemente ver a Michael, ver los vídeos, no perder el personaje, no olvidarse de cómo lo hace él, porque es importante cuando imitas a alguien no perder la costumbre, no perder los pequeños detalles, ¿sabes? Entonces es súper importante no perderlo.
O rigor dos movimentos de Alex Blanco comoveram até a irmã de Michael, Latoya Jackson, que viu o espetáculo, disse numa entrevista que se emociona cada vez que o vê dançar.
When he's performing and when he hits the beat, the music, just like he does, and it just, it's touching, it's beautiful, but it's touching to you.
É uma viagem única de 2 horas pelas canções de Michael Jackson, com banda em direto, 7 cantores e um grande grupo de bailarinos para celebrar o legado de Michael Jackson.
É um espetáculo que celebra a música por lo alto. Temos também algum truquillo de magia, também fazemos algo de magia. O sea, os niños les va a encantar, porque de hecho muchos niños vienen a ver el show y acaban siendo fans de Michael. Es increíble. E é um show para todo o mundo, para todas as edades, para disfrutá-lo.
Já correu o mundo e chegou a mais de 1 milhão de espectadores, com apresentações em países como México, Porto Rico, França, Alemanha, Suíça e Polónia, entre outros. Agora chega a Lisboa, de regresso ao nosso país e numa sala emblemática. Vai estar no Coliseu dos Recreios a 18 de março.
Michael Jackson, Forever King of Pop, para ver já no próximo sábado em Lisboa. Que março é o mês do granel. A Ana Carreira traz-lhe uma convidada muito especial para lhe contar tudo.
Guarda consigo a infância no campo, nos trilhos verdes do Minho, e é às suas raízes que quer sempre regressar. Trouxe para Lisboa desperdício zero e a compra a granel para reduzir embalagens. A Eunice Maia dá voz ao março, mês do granel, e ajuda-o a começar. Eila, no M80 Zona Verde.
É uma campanha internacional que nasceu em França pela mão da Associação Profissional Réseau VRAC, dedicada aos profissionais do Granel, e pela primeira vez decorre também em Portugal, por meio da Ligação, que é uma plataforma de cidadania ativa, com a organização da Maria Granel e da Zero Waste Lab. E é uma campanha que pretende fazer chegar o Granel a cada vez mais pessoas e também ajudar estas pessoas a perceberem as vantagens deste sistema, deste tipo de consumo.
E já sabe que comprar a granel tem muitas vantagens. Além de reduzir o lixo que produzimos em casa, também, claro, ajuda a reduzir a quantidade de comida que podemos desperdiçar. Mas às vezes não é assim tão imediato. A Eunice Maia tem um site indicado para si.
É, o primeiro passo, eu diria, e acho que pode ser uma boa surpresa, porque às vezes temos estes espaços tão pertinho, de nós e não fazemos sequer ideia. Então, o primeiro gesto, o primeiro passo, eu diria que seria consultar o site agranel.pt e, graças a um mecanismo de georreferenciação, nós vamos conseguir identificar a loja ou o espaço com secção a granel mais perto de nós.
E se anda a olhar para a sua despensa com vontade de fazer umas pequenas mudanças, mas não tem tempo para aquelas compras quando chega à casa, se calhar perto do trabalho consegue.
Por exemplo, se eu tenho um espaço a granel pertinho do meu trabalho e se naquele dia não tive hipótese de trazer o snack de casa, então posso ir buscar, por exemplo, uns frutos secos, uma porção de frutos secos ou de algo que sirva para o meu lanche. Eu posso simplesmente começar por aí.
E não se esqueça de andar sempre com aquela receita consigo.
Há quem chega à loja, isso também é muito engraçado, há quem chega pela primeira vez à loja, por exemplo, com o telemóvel na mão, porque quer experimentar um bolo ou uma receita qualquer, ou que viu na internet ou que alguém recomendou.
São muitas as histórias da Eunice que ajudam a inspirar outras partilhas.
Eu estou a recordar-me, por exemplo, de uma senhora que precisava de noz moscada e levou uma. Nunca tinha experimentado, precisava para uma receita e, portanto, há esta possibilidade de levar quantidades muito controladas e adequadas ao uso que vamos dar e às receitas que vamos fazer.
Inspire-se em março, no mês do granel, para começar já hoje a fazer aquelas pequeninas mudanças na sua despensa. Mais partilhas e mais histórias da incrível Eunice Maia, a nossa Maria Granel, no podcast M80 Zona Verde, que já está disponível em m80.ol.pt.
E a verdade é que ficam tão giros os fresquinhos. A Zona Verde do M80 Magazine traz todas as semanas projetos e ideias sustentáveis para um planeta mais saudável e todas as edições estão também disponíveis em podcast em m80.ol.pt. E os Oscars são entregues este fim de semana. Na madrugada de domingo para segunda acontece mais uma cerimónia e o filme Os Fabelmans é um dos favoritos, com um nomeado muito especial: o compositor John Williams, candidato ao Oscar de melhor banda sonora original. O jornalista Gonçalo Palma sublinha alguns dos feitos deste músico nonagenário.
John Williams não é só um dos compositores de bandas sonoras mais impactantes da história do cinema. O músico é a figura viva com mais nomeações para os Oscars. É a 53ª vez que John Williams é candidato à vitória de um Academy Award, nomeado pelo seu trabalho no filme de Steven Spielberg, Os Fabelmans. Se John Williams vencer neste domingo o Oscar de melhor banda sonora original, será a 6ª estatueta dourada nas suas mãos. Há já um novo recorde de que é detentor, o de nomeado mais velho de sempre para um Oscar. John Williams tem atualmente 91 anos. São numerosas as músicas marcantes e imortalizadas de John Williams para o cinema, como a orquestração em tom de folclore de Um Violino no Telhado, a monumentalidade épica de Star Wars e de Superman, o encanto natalício de Sozinho em Casa, ou a ambientação enigmática que determinou a atmosfera dos filmes de Harry Potter. Mas o cineasta que mais tem recorrido aos seus serviços tem sido precisamente Steven Spielberg, o realizador do seu ficcionado filme biográfico Os Fabelmans. Só para Steven Spielberg, John Williams fez música para 27 dos seus filmes, incluindo as bandas sonoras carismáticas dos filmes O Tubarão, Encontros Imediatos de Terceiro Grau, A Epopeia de Indiana Jones, E.T. o Extraterrestre, O Parque Jurássico ou A Lista de Schindler. Não por acaso, John Williams vai ser alvo de um documentário que tem na produção Steven Spielberg.
John Williams, o maestro de Hollywood, o nomeado mais velho para os Oscars, na madrugada deste domingo pode ganhar mais uma estatueta com a banda sonora de Os Fabelmans.
M80 Magazine.
Nunca é tarde para parar e pensar no que anda a comer. E se é fã de fruta, vai gostar de ouvir algumas dicas sobre como e quando comer. Tudo em nome do seu equilíbrio. E a Margarida Moura explica-lhe tudo.
Comer bem passa por falar com quem sabe e seguir dicas simples para a sua
sua vida. E o Dr. João Martins, nutricionista clínico e fundador do conceito Comer com Sentido, é defensor do equilíbrio diário.
Sendo uma abordagem contemporânea com alimentos tradicionais, a carne, o peixe, o pão, os iogurtes, tudo que nos habituamos a comer, mas nas doses adequadas e nos momentos certos.
Ora, comer com sentido passa por descomplicar a sua vida e o seu dia-a-dia, certo? A fruta faz ou devia fazer parte do seu menu diário. Mas lá está, com o devido equilíbrio. Nada de excessos e de comer até não aguentar mais. Se gosta de contar com fruta na sua alimentação, o Dr. João Martins faz-lhe uma pequena lista do que pode e deve ter em casa sempre.
Vou dar exemplo de morangos, kiwis, uva, maçã, banana, mirtilos, framboesa. Portanto, esses são permitidos e ajudam na perda de peso.
E se por acaso está a pensar em juntar esta fruta toda e fazer um sumo, olha que pode não ser a melhor opção.
Claramente, comes a peça de fruta. Porquê? Porque tu, num sumo, vais utilizar várias peças de fruta. Por ação mecânica, as fibras são quebradas, portanto, logo tens uma redução das fibras no sumo de fruto. Tens mais frutose, que é o açúcar que a fruta tem, e da absorção mais rápida, enquanto que na fruta tens mais controlo naquilo que comes, tens mais fibra, porque esta fibra não é quebrada por ação mecânica, tens mais vitaminas, maior saciedade e, obviamente, menos calorias ingeridas.
Tomou nota disto e agora quer saber que frutos secos pode comer e levar consigo para todo lado? Vamos por partes. É que os frutos secos são muito falados, mas será que são a melhor opção?
Os frutos secos são super calóricos e são de um hidrato de absorção rápida, que facilmente uma pessoa descontrola-se com o número de porções que deve comer. Uma noz tem 26 quilocalorias, um caju tem 37 calorias. Portanto, um caju, vamos imaginar, um caju é o mesmo que um iogurte magro. Um saco de 300 gramas, mais ou menos, de frutos secos tem à volta de 600 calorias. 600 calorias é mais do que aquilo que uma pessoa come numa refeição.
Nada melhor então que perguntar a quem sabe, certo? E todas as perguntas são válidas. Encontra o Dr. João Martins na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com. Todas as perguntas vão ser respondidas.
M80 Magazine.